Este é um podcast Rádio Comercial. O sentido da vida.
Mas qual é o sentido da vida?
Segue.
O sentido da vida.
Olá, bem-vindos ao Sentido da Vida. Eu sei que o Dr. Eduardo Saja é repetente neste podcast, mas para mim faz sempre sentido recebê-lo. Além de adorar conversar com ele, sendo ele psicólogo clínico e psicanalista, é perito nestas dúvidas existenciais para levar uma vida que sim, senhor. Hoje falamos sobre o seu novo livro Adolescentes, Manual de Instruções, um livro de cabeceira para qualquer pai, e do que é preciso para sermos bons pais. Mas a resposta pode surpreendê-lo pela simplicidade. Terminámos esta nossa última conversa com o Dr. Eduardo Sá, não sei se recorda ou se vai ouvir a seguir, a dizer que toda a gente devia ter uma crise de adolescência de 6 em 6 meses. Eu posso dizer que tenho cumprido, faz parte do meu ADN, e o Dr. Eduardo Sá, ossos do ofício, também o tem feito. Prefere assim, prefere ir pondo as coisas em causa.
Sabe que eu acho que é absolutamente fascinante pensar. Acho que é absolutamente fascinante pensar. E o que é mais engraçado é que quanto mais nós pensamos nas coisas, ao voltar a pensar nelas, conseguimos dar-lhes uma dimensão mais simples, sempre mais simples e mais clara. Portanto, é tão bom esse lado de pegarmos em coisas complexas e esmiuçarmos, escarafuncharmos e, de repente, irmos tornando tudo um bocadinho mais fácil todos os dias, que o grande desafio para mim é perceber como é que será possível tornar as coisas mais fáceis daqui a 10 anos, continuando a pensar sobre elas todos os dias.
É uma coisa que diz, e que eu acho muito bonito, que é o facto de termos desenvolvido esta capacidade de verbalizarmos as nossas emoções, que é uma coisa que os nossos pais, os meus pais não faziam, pelo menos os seus, muito menos, calculo, também ajuda, não é? Ajuda este processo de sabermos explicar o que é que estamos a sentir, porque muitas vezes é só um caldeirão de emoções que estão cá dentro.
Sim.
E se nós conseguíssemos arrumá-las seria muito mais fácil. Como é que podemos aprender a fazer isso, doutor?
Eu, além das outras vidas que tenho, ensino também psicologia e é muito difícil para mim ensinar a psicologia sem dar vários saltinhos até a dimensão funcional do sistema nervoso e do cérebro em particular. Tal qual ele existe, este equipamento é tão inacreditável que a consequência inevitável do cérebro é pensar. Nós estamos sempre a produzir informação. Acho que nós muitas vezes falamos das emoções porque é aquilo que aparentemente está mais à mão e de facto às vezes parece mais suscetível de se desarrumar, mas não é verdade. Nós estamos sempre a produzir informação. Nós produzimos toneladas de informação. Os adolescentes, quando levam ali um boost em plena adolescência, em tudo aquilo que são as fibras nervosas, passam a produzir impulsos nervosos que andam a 700 km por hora. Portanto, qualquer automóvel, por mais sofisticado que seja, leva um bailarico da nossa, em relação à velocidade com que nós pensamos. Nós pensamos muito. E, portanto, a grande capacidade que nós temos é de pegarmos em tudo aquilo que são os pensamentos espontâneos que somos capazes de ter permanentemente, juntá-los como se fossem peças de Lego, dar-lhes formas, sentidos, significado, e articulá-los entre si. E, portanto, é esta capacidade, que não passa só pelas emoções, mas por tudo aquilo que nós somos capazes de perceber, que nos torna pessoas inacreditáveis. Nós somos tão inteligentes, mas depois desperdiçamos-nos. Esta é a parte absurda. Desperdiçamos-nos.
Porquê que nos desperdiçamos, doutor?
Oh, porque falamos pouco uns com os outros, porque andamos a falar às vezes muito mais com os nossos botões do que com os outros, porque temos sempre esta ideia um bocado pateta, muitas vezes, de primeiro termos de resolver os nossos problemas para depois trazer os outros para os nossos problemas. E é muito estranho, porque quanto mais nós estamos atentos aos desafios que a vida nos dá todos os dias, mais nós percebemos que ela nos dá sentidos, pistas, sinais permanentemente e é muito estranho. Eu acho piada às vezes quando as pessoas dizem naqueles apartes, bom, tens que acordar para a vida, e elas nem têm bem noção de como estão certas. Nós às vezes andamos adormecidos para a vida, às vezes só acordamos para ela quando ela nos atropela. E é uma pena, porque se acordássemos mais vezes, mais ganharíamos, seguramente.
Então, essa capacidade de nós conseguirmos também partilhar com o outro os problemas, e em vez de resolvermos primeiro e depois é que vamos chegar ao outro. E se calhar também parte de um caminho de trabalharmos a nossa autoestima, o que é fundamental também na adolescência, não é? A autoestima saudável na adolescência vai resguardar-nos no futuro, vai-nos dar mais ferramentas depois no futuro?
Olha, eu acho que há um spot de uma marca comercial, que não vale a pena dizer qual é, que diz, por outras palavras, se eu não gostar de mim, quem é que gosta? Eu não acho nada disto, percebe? Eu percebo a ideia, ou seja, eu compreendo que seja importante olharmos para nós e, de alguma forma, termos também a ousadia de perguntar se gostamos deste aspecto ou daquele. E não fugirmos já agora aquilo de que não gostamos. Mas nós gostamos, somos mais íntegros na maneira como nos reconhecemos na nossa pele quando, de alguma forma, temos pessoas que são capazes de olhar por nós e às vezes pôr as legendas de que nós muitas vezes não somos capazes. A autoestima é um bocadinho isso, não é? Um pouco o resultado destes caminhos que se cruzam. E é verdade que é sempre um projeto em construção, a maneira como somos amados, estimados. A palavra estimar é uma palavra tão bonita. A maneira como somos estimados na nossa infância faz-nos mais capazes de estimarmos a adolescência e assim sucessivamente. E, portanto, sim, a maneira como nós não nos divorciamos da autoestima na adolescência capacita-nos para amarmos a vida de outra forma. Mas as pessoas à nossa volta são muito, muito importantes na maneira como nós aprendemos a gostar de nós. E às vezes nem imaginam que, sem querer, evidentemente, em muitas circunstâncias criam obstáculos para que nós andemos ali zangadotes e achar que ganhamos mais em criar imagens, uma imagem, que é o que está cada vez mais em voga, não é? Imagens que sejam bacteriologicamente puras daquilo que nós imaginamos querer ser, em vez de pegarmos em todos os episódios da nossa vida, misturarmos muito bem e percebermos que às vezes até as páginas em branco e às vezes as páginas mais sombrias nos ajudam a ter outro tipo de estima em relação à vida que não precisa de ser sempre cheia ou preenchida de coisas positivas.
Portanto, há aqui também um conceito de perfeição, não é? Que tem vida a ser muito alimentado, com esta questão de estarmos todos muito expostos. A minha adolescência, felizmente, foi ecrãs free e, portanto, ninguém filmava as minhas patetices. E assim, claro, sou muito mais livre, não é, em tudo isso. Mas hoje em dia tudo é filmável, não é? E tudo é instagramável. E neste livro de Adolescentes, Manual de Instruções, e se as perguntas que faz sobre os seus filhos tivessem, afinal, respostas simples, o doutor fala sobre, basicamente, todas as questões que qualquer pai de adolescentes possa ter, e essa certamente é uma delas, essa questão da exposição e de estarmos permanentemente a tentarmos ser alguém que tenha essa imagem perfeita, não é? Porque é que é tão difícil nós só relaxarmos e borrifarmos para os outros?
Olha, porque só somos capazes de nos borrifar verdadeiramente para os outros quando temos a segurança de haver uma mão cheia de pessoas muito importantes para nós, em relação às quais não nos borrifamos e que seguramente não se borrifam por nós também. É nessas circunstâncias que eu acho que, de facto, fica tudo diferente, não é? Nós não precisamos de andar sempre à procura da aprovação dos outros quando nós acabamos por por nos reconhecer naquilo que somos e por sentirmos que acabamos por ter uma coluna vertebral em relação a isso. Quando nós somos muito frágeis, precisamos de ser adorados ou precisamos de ser apreciados, não é? Por isso é que eu acho graça quando se fala na autoestima nos tempos que correm, porque às vezes se fala tudo ao contrário. As pessoas reclamam essa autoestima, compõem quase meticulosamente uma imagem para que ela de alguma forma torne mais robusta a autoestima, e não se dão conta que vivem muito dependentes da maneira como os outros as apreciam, e portanto serem apreciadas, precisarem muito de ser apreciadas e precisarem muito de ser adoradas, é meio caminho andado para deixarem a nu o quão frágeis elas são. O que não é pecado, porque quando nós assumimos as nossas fragilidades, e todos nós, quando ficamos um bocadinho mais tristes, ficamos seguramente muito mais transparentes, conseguimos ser bem mais bonitos do que quando andamos embrulhados em personagens ou em papéis que não são os nossos.
Isso é muito bonito, essa transparência, que é cada vez mais difícil, porque tentamos sempre fingir, não é, de alguma maneira.
Sim.
E quando estamos estamos a fingir no trabalho de que está tudo bem, de que não estamos cansados, ou junto dos nossos filhos, que não, está tudo a correr bem, a mãe não está nada cansada. E depois acaba por, às vezes, sair tudo de uma vez, não é? E se calhar da maneira errada, porque se acumula muita coisa. Para quem já não se lembra, ser adolescente é ser uma bomba relógio em transformação. Eu sei que o doutor também sublinha que não nos devemos referir aos adolescentes com termos pejorativos, obviamente. Mas eu perguntava-lhe como é que podemos então manobrar esta bomba relógio do Sinha que saiu de dentro de nós.
Eu não sei se é bem uma bomba relógio, sabe? Porque vista de fora às vezes parece. Quer dizer, no meio de uma fúria de um adolescente, que seguramente é. Mas sem querer pôr qualquer tipo de pó de arroz em cima deles, eu acho que os adolescentes são lindíssimos. São lindíssimos, lindíssimos, lindíssimos.
São transparentes, lá está, não é?
São. Eu não acho que eles amem a vida, eu acho que eles adoram a vida. Eles têm uma paixão pela vida, que é uma coisa deliciosa. Eles querem vivê-la muito depressa, para que não fuja nada em nenhum momento. Isso é uma coisa invejável, deve ser. Acho que às vezes pergunto-me, onde é que nós nos desencontramos de tudo isto? Porque isso sim é inquietante. Eles são muito bonitos, muito bonitos. Às vezes são uma montanha russa, é verdade que sim. Tão depressa são as pessoas aparentemente mais frágeis do mundo, como são todo o terreno que vai por ali adiante e desbrava caminhos. Mas este lado, olha, eu não acho que seja exclusivo dos adolescentes. Eu acho que faz parte da natureza humana, nós é que depois o domesticamos de uma forma um bocadinho estranha. Os adolescentes só são assim explosivos quando nós passamos a vida a reprimi-los. E verdade seja que nós os reprimimos vezes demais. Queremos que eles sejam exemplares e que cumpram objetivos e que tenham resultados sempre ao nível daquilo que nós imaginamos que eles têm de ter, e não tanto ao nível dos professores, que às vezes não têm, das circunstâncias educativas que às vezes não são tão simpáticas como deviam, e nós estamos sempre muito em cima a exigir-lhes este mundo e o outro. E aí eu acho que sim, que eles explodem em muitos momentos. Agora, aquilo que nós muitas vezes chamamos explosões são o mau feitio que eles guardam para as pessoas de quem mais gostam. Eu acho que todas as pessoas bondosas têm que vir equipadas com quanto baste de mau feitio.
Senão também são atropeladas, não é?
Sim, são insonsas, não têm graça.
Claro, mas também este mau feitio vem muito das hormonas estarem aos pulos, não é? Eu fui mãe pela terceira vez há pouco tempo e o meu pós-parto ainda está um bocadinho a ser domesticado. Isto ainda há aqui muita hormona a querer, não é, desregular-me de vez em quando.
Olha, minha querida amiga, às vezes as hormonas dão-nos uma ajuda preciosa para nós assumirmos aquilo que às vezes varremos para baixo do tapete e não devíamos.
Ai,
não é?
Com certeza, sim, para darmos o pé na porta que,
então não é.
Que andamos então a... não é. É verdade, que andamos a evitar, é verdade.
Agora, é verdade que sim, que há ali um período na adolescência que as hormonas dão mesmo muitos pulos e é muito complicado, coitados. Porque é complicado quando as hormonas começam a esticá-las por todo o lado e de um momento para o outro, nós olhamos para o tamanho das calças e elas parecem transformar-se em bermudas mais curtinhas todos os dias, mais um bocadinho, o que é muito complicado, porque eles ficam desengonçados, eles não cabem bem naquele corpo, é uma coisa meio estranha, que todavia faz parte deles, é complicado, porque eles, quando olham o espelho, quase têm um susto e perguntam, oh meu Deus, quem é esta pessoa que é um bocadinho parecida comigo, mas ao mesmo tempo tem um nariz tão maior e tantas mais borbulhas e eu não me reconheço nela. E dá ali muitos saltos, quando a sexualidade os atropela e eles não sabem literalmente o que é de fazer com ela. Uhum. E precisam de pôr às vezes a música aos berros para não ouvirem a berraria que vai naquelas cabeças também por causa disso. Portanto, esses lados são difíceis, muito difíceis. É difícil, em algumas circunstâncias, é muito difícil ser adolescente por causa disso tudo, não é? Uhum. Mas muitas vezes porque os pais também não apanham a onda e às vezes ficam assustados, demasiado assustados. É o mais frequente, é os pais dizerem, oh, que horror, ele é adolescente. Como se, no fundo, perdessem o manual de instruções e, de repente, tudo fosse uma navegação à vista, o que não é verdade.
Porque estão habituados a controlar minimamente,
sim,
não é?
Oh, e porque, de um momento para o outro, têm uma criança que antes acatava tudo e mais alguma coisa e que reclama e que reivindica e que põe a nu as incoerências dos pais, quantas vezes. Uhum. Isso é um embaraço tão grande para os pais. Que em muitas circunstâncias não são capazes de os acompanhar nessas interpelações e ficam engasgados a querer defender uma posição sem os argumentos indispensáveis. Não me fales assim que sou tua mãe, é o argumento a que as mães deitam a mão quando em muitas circunstâncias, às vezes não só pelo tom, mas pelos argumentos que os adolescentes põem em cima da mesa, quando faltam as respostas. Enfim, ser-se mãe é um posto e é, mas deve ser questionado também.
Claro, como tudo na vida, não é? O que eu aprendi consigo é que está tudo ok em questionar. Mas estava a falar dessa questão também importante da comunicação, que a páginas tantas já não sabemos comunicar porque parece que temos os meus filhos ainda não são adolescentes, mas tenho sobrinhos e, portanto, acompanhei o processo de crescimento de perto e entendo que seja um processo assustador porque, de repente, parece que temos um estranho connosco, não é? Deixamos de reconhecer aquela pessoa. Ele próprio deixa de se reconhecer ao espelho, que ainda é mais desafiante, e no meio disto tudo há ali uma falta de comunicação, porque se forem totalmente honestos, se calhar a coisa ainda rebenta mais, e depois há ali alguns temas que provavelmente também serão tabu, não é? Eu não sei, hoje em dia acredito que as relações entre pais e filhos sejam um bocadinho mais fluida. E com menos tabus, mas no meu tempo, por exemplo, não se falava em sexualidade. Era um tema que era arrumado para as aulas de... nem sei bem do quê, nem sei qual é que era a disciplina em que era encaixado isso. Toda esta questão da comunicação, que é sempre importante realçar, que mesmo quando pareça difícil... O que é o melhor? É quando estão numa discussão já mais acesa, tentarem baixar o tom ou deixarem a discussão para outro dia?
Eu gosto quando as pessoas discutem. Eu gosto muito quando as pessoas discutem, porque
são ratos num laboratório.
Não.
Estou a brincar, doutor.
Não, porque significa que se entregam àquilo que sentem, àquilo que pensam com paixão e se entregam à pessoa com quem estão a discutir sem desistirem dela, por mais que possam ser muito diferentes os pontos de vista de um e de outro. Eu gosto muito disso. Aliás, devo-lhe dizer que eu tenho a impressão que, se calhar, todos fomos muito mal educados para a discussão, porque nós temos sempre a ideia que uma discussão é qualquer coisa que acaba numa fratura, com uma zanga entre as pessoas.
É verdade.
Eu acho que o conflito aproxima as pessoas, desde que não fujamos dele, não é? E, portanto, eu acho muito bom, não estou a querer ser simpático, acredito, mas eu acho muito bom que os pais e os filhos assumam os seus conflitos, porque quando um adolescente cresce e vê mais longe, nem sempre vê melhor em alguns aspectos. E, portanto, é natural que a mãe e o pai, que sempre foram amados, mas ao mesmo tempo, se calhar, em muitos momentos também idealizados, de repente parecem ter algumas fissuras. É como se nós víssemos mal e passássemos a ter uns óculos mais afinados com as nossas dificuldades visuais e de repente disséssemos como é que eu não tinha visto isso antes? E é natural que eles perguntem. Às vezes os adolescentes falam de uma forma áspera. Porquê? Porque eles às vezes têm que vencer o medo de falarem das coisas e o medo às vezes de magoarem os pais. E, portanto, para vencerem o medo, eles às vezes têm que fazer muita força para serem capazes de ser claros naquilo que dizem, ou pelo menos tão claros. Às vezes são demasiado claros, às vezes são mais do que demasiado claros, são um bocadinho brutos, não é? Mas eu acho que nós, as pessoas crescidas, perguntamos poucas vezes qualquer coisa como: calma, mas afinal o que é que ele me quer perguntar quando faz esta afirmação? Quais são as entrelinhas de tudo isto? Os adolescentes falam muito bem por entrelinhas e por meias palavras. E às vezes esperam que nós sejamos capazes de fazer uma espécie de tradução simultânea em tempo real. Eu acho muito importante que aquilo que nós temos para conversar enquanto pais com os adolescentes não se guarde para amanhã, porque depois, quando nós guardamos para amanhã, ficamos, em primeiro lugar, ficamos decepcionados por não termos sido capazes de falar disso, e depois sentimos um bocado desamparados porque as pessoas que tinham a obrigação de falar connosco não foram capazes de apanhar a bola e não perceberam o que é que nós precisávamos de entender. Mas aquilo que eu sei é que quando os pais aprendem a conversar com os adolescentes, têm surpresas inacreditáveis, inacreditáveis. Às vezes eu sou um bocadinho provocatório para alguns pais e digo: olha, experimente perguntar desta maneira, mas sente-se antes, porque eu acho que vai ter a maior surpresa da sua vida. E os pais, quando são capazes de tocar dentro dos adolescentes e percebem que debaixo daqueles efeitos especiais, às vezes muito cheios de cores borrantes e de gestos amplos, que os adolescentes também têm, quando percebem que debaixo de tudo aquilo está um miúdo com uma clarividência absolutamente inacreditável, que tem uma maturidade que foge, em muitas circunstâncias, à compreensão dos pais, eles aí percebem que, afinal, os adolescentes não são assim tão explosivos, não são. Eles só são explosivos quando, em primeiro lugar, passam a vida a engolir aquilo que precisam dizer, de preferência em tempo real, e são explosivos, por maioria de razão, quando, em cima disso, têm que vencer o medo de não serem capazes de falar, ou às vezes o medo de não serem escutados, e dizem as coisas de uma forma entaramelada, às vezes atabalhoada, às vezes, de facto, um bocadinho aberta.
Depois também há aqueles adolescentes que não querem falar de tudo, que se fecham nos quartos, que dizem que a escola não é chata, que dá trabalho, que tudo dá trabalho. Eu tenho muitos casos desses que me dizem: eu até queria ir para a faculdade, mas dá trabalho. O que é que se faz nesses casos?
Percebe-se que eles estão a ser batuteiros, que eles adoram ganhar. Os adolescentes aparentemente preguiçosos, aparentemente desmotivados, são aqueles que acham que, se o mundo fosse justo, eles ganhavam de caras à primeira, ou ao primeiro desafio em que se envolvem. E depois, quando têm muito receio de não estar ao nível daquilo que são as suas próprias expectativas ou as exigências que eles colocam sobre si, adotam sempre aquela postura meio displicente do género. Se eu me esforçasse até seria capaz, mas não apetece, porque é mentira. E portanto esses que dizem que dá trabalho são aqueles que são altamente competitivos, altamente briosos, mas que ficam sempre na reserva, sempre como se dissessem: vejam bem do que é que eu seria capaz de fazer se me empenhasse verdadeiramente, não é? É como se ameaçassem poder ser melhores, dando sempre a entender que não lhes apetece, que não é verdade. Eles adoram ganhar.
Então, e porquê que não vão ganhar? O que é que os impede?
Porque às vezes nós não os percebemos minimamente, Ana. Não os percebemos minimamente. Eu acho que as escolas às vezes ainda continuam a achar que há crianças inteligentes e crianças assim, assim. E não é verdade. Não é verdade. Acho que, eu acho que às vezes devia ser obrigatório haver à entrada de cada escola: todas as crianças têm uma necessidade educativa especial e esta escola só merece estar aberta quando for capaz de descobrir a necessidade educativa especial de cada criança.
Uhum.
E quando nós somos capazes de lá chegar, eles às vezes não percebem a matemática, porque independentemente do espírito de missão dos professores, que é magnífico, há professores chatos, de facto. E a escola às vezes é chata, porque os empanturra com aulas e aulas e muitas vezes nem sequer os escuta. Os professores são tão mais bonitos quando contam histórias, independentemente da matéria que têm que dar. E há poucos professores que nos marquem, já viu? Se nós olharmos para trás, pensamos: quantos é que nós conhecemos? E quando os adolescentes têm um professor que é capaz de os escutar, né? Uau! Fazem confidências que muitas vezes não fazem aos pais. E quantos deles não escolhem uma determinada profissão por causa daquele professor? Só daquele. E, portanto, eles são muito leais nisso. Agora, nós ainda continuamos a interpretar a escola como se fosse uma linha de montagem de jovens tecnocratas de sucesso, como se a vida acabasse aos 18, com a entrada na universidade, com notas batuteiras. Às vezes, quando as pessoas falam de forma alarmada em relação à inteligência artificial, eu digo: nem, não tenham medo. Vão ver as pautas dos exames de 12º ano e têm variadíssimos exemplos de inteligência artificial. Nós damos a entender que estamos a produzir sempre sobredotados em doses industriais. É tudo mentira. Mas são os adolescentes que pagam isto tudo. E nós criamos esta pressão e, portanto, eles quando dizem a escola é chata é porque sentem que a escola lhes rouba a vida. E eu acho que eles têm que namorar com a vida, eles têm que viver a vida e têm que aprender a conciliar as duas coisas. Mas isso não se aprende sem ensaios e erros. E, portanto, às vezes eles insistem em ter mais vida do que ter mais escola. E é nessas circunstâncias que se, enfim, baldam. Desculpe-me o português da adolescência. Baldam um bocadinho para a escola e quando dão conta já têm a mãe, o pai e os professores de volta deles, e é nessas alturas que eles se desmotivam e dizem: isto não é para mim.
Mas também porque ainda não descobriram se calhar aquilo de que gostam. Também não é fácil, não é? Também não é fácil. Eu lembro-me de sair da secundária e pensar: mas eu gosto de tudo, e agora o que é que eu vou fazer? E depois há o oposto, que é: mas não há aqui nada que me interesse. É difícil também conseguirmos encaminhar os jovens para tentarem descobrir aquilo que realmente gostam?
E não sei se se trata de encaminhar, mas trata-se de lhes darmos as oportunidades para eles poderem descobrir, sim. E às vezes nós criamos esta ilusão, que é completamente absurda, de acharmos que eles aos 14 já estão capacitados para perceberem aquilo que querem ser.
Uhum.
Nos próximos 65 anos, o que é uma coisa sem pés na cabeça. E, portanto, eu percebo que eles, muitas vezes, quando têm que fazer escolhas, se fiquem pelo não sei, que é uma maneira de dizer: eu gosto de tantas coisas ao mesmo tempo que eu não tenho coragem de eleger uma em prejuízo da outra. Acho que nós os empurramos muito depressa para nesta linha de montagem e esquecemos que isto se faz por ensaio e erro, muitas vezes, por paixões e obviamente por decepções em alguns momentos, Mas há uma coisa de que eu não tenho dúvidas. Os miúdos que quando crescem estudem o que vierem a estudar, dão nas vistas, não são aqueles que foram sempre bons alunos. Foram aqueles que se engasgaram muitas vezes, que erraram, que falharam, etc. Mas que nunca se cansaram de compatibilizar numa coisa que façam todas as vidas que há dentro deles, todos os gostos que há dentro deles. Porque quando eles fazem essa síntese, uau, são absolutamente inimitáveis, são singulares, ninguém os consegue replicar, seja onde for que eles se manifestem todas essas qualidades, e isso não é um dom, não vale a pena. Nós criámos esta ideia que uns nascem aptos para isto, outros nascem aptos para aquilo. Se nós olharmos para a nossa vida, se calhar somos mais aptos, sei lá, para o português, porque tivemos piores professores de educação visual do que devíamos ter tido.
Ai, acha que pode ser isso, o estímulo?
Ai, pode ter certeza. Ai, mas pode ter certeza.
Que engraçado, eu sempre achei que não, que era qualquer coisa que nascia connosco, que tínhamos mais aptência para...
Não, isso vai-se formatando de forma subtil à medida que nós crescemos, mas formata-se e todos contribuímos muito para isso, de facto.
Sim, e a verdade é que também nós não precisamos de ser só uma coisa durante a vida, e se calhar também há essa pressão de tens que escolher a tua carreira e a tua profissão ou o teu curso que te vai dar o futuro. E quer dizer, as perspectivas de futuro, que são cada vez mais ambíguas, isso também pode causar, hoje em dia fala-se também na ansiedade ecológica, não é? Por causa do fim do mundo, não é? Da doutora Eduardo Sá, como sabe, que vai acontecer em breve. Depois a questão agora também que se fala muito de que é, para que é que eu vou estudar se agora a inteligência artificial vai ficar com os empregos todos? Portanto, também há aqui, parece-me, um estado niilista das coisas, quase um ponto sem retorno em que eles pensam, eles ou os pais também pensam, para que é que eu me vou dar ao trabalho? Quer dizer, tem que haver sempre aqui qualquer caminho, qualquer luz que se acenda dentro de nós, não é? Para nos dar esperança para continuarmos, não é? E acreditar que sim, que há um futuro.
Olha, eu acho isso tudo verdade, mas aquilo que talvez seja a pergunta mais delicada, mas que ainda assim eu acho que não... devemos fugir a ela, é talvez esta. Até que ponto é que nós, os pais e os professores, as pessoas que lidam mais de perto com os adolescentes, até que ponto é que nós acreditamos verdadeiramente neles? E nós não acreditamos assim tanto neles. Nós temos as peneiras que em todos os momentos da humanidade existiram quando numa determinada altura, enfim, as pessoas crescidas achavam sempre que depois delas só podia vir o dilúvio. E nós continuamos nesse registro.
Porque no meu tempo é que era bom, não é?
Claro. Eles hoje são sempre muito piores. O que é uma coisa que eu acho que nós devíamos até olhar com outra seriedade, não é? Porque quando nós às vezes assumimos isto, parecemos estar a pôr-nos fora da equação, como se eles hoje fossem muito piores e nós, coitados, vítimas, não tivéssemos contribuído para nada disso. E, portanto, eles têm essas crises todas. Claro, ambiental, mas calma, é fantástico que tenham sido os adolescentes a lembrar aos adultos que não havia um planeta B. E às vezes os adultos, então os políticos, meu Deus, passam a vida a dizer que os adolescentes andam divorciados do mundo, é? E, portanto, nós passamos a vida a pintar o futuro com tons verdadeiramente sombrios. E depois, como se não tivéssemos nada a ver com isto, dizemos, mas tens que acreditar no futuro. Como é que nós podemos ter a ousadia de esperar que os adolescentes acreditem no futuro quando nós, os pais, nomeadamente, não acreditamos nem no futuro, nem nos adolescentes.
É verdade. Doutor, e darmos mais liberdade também ajuda nesse processo de acreditar neles, de confiarmos. Claro. A sensação que eu tenho é que nós cada vez mais controlamos os nossos filhos, não é? Onde é que eles estão, para onde é que eles vão, eles confirmam e reconfirmam se podem fazer isto ou se podem fazer aquilo. E eu lembro-me que no meu tempo ia a pé para a escola, no meu tempo, lá está, mas quer dizer, tinha uma agenda muito menos controlável porque não tínhamos forma de comunicar, não é? E tudo corria bem e desenrascávamos. Mas há aqui uma falta de liberdade também, não é? A genérica.
Ah, não, uma falta de autonomia que começa a construir-se muito cedo. Eu como sabe, eu acho que as mães são de uma... Eu quando falo das mães, acho... Não que os pais não sejam, mas acho que as mães são verdadeiramente comoventes. E eu acho delicioso o modo como as mães querem estar presentes em todos os momentos do crescimento de um filho. Acho mesmo. E ainda hoje continuo a estar com mães que me dizem: eu adorava ser mosca para poder estar aqui ou ali quando o meu filho lá está, sem mim. E eu, tentando ser provocatório, digo-lhe: por favor... Mosca não é uma perspectiva de carreira nem para uma mãe.
Ai, eu não queria nada, credo.
Claro,
ainda.
Horror, meu Deus. Mas sim, e depois cria-se esta ideia de que ao fim de semana nós temos que fazer muitos programas para que eles estejam envolvidos e sintonizados e ligados à vida.
Mas que também é importante termos essa ligação, não é? Criarmos, claro, tempo de qualidade. Mas sim, nem tanto ao mar, claro, nem tanto à terra, não é?
Claro, e que não podem brincar sozinhos, porque ai Jesus, poderem imaginar personagens e enredos não se faz sem a presença da mãe ou do pai. Portanto, é estranho, porque se nós formos a muitas escolas portuguesas, percebemos que se os pais pudessem levar a mochila até dentro da sala, que o fariam de uma forma recorrente. E portanto, não, os filhos não precisam de tanto mãe e tanto pai como às vezes os pais imaginam. Precisam de um quanto baste, só um quanto baste, mãe e pai, para que depois nós os obriguemos, é sublinhado a amarelo, bem fluorescente, os obriguemos a ser autónomos. Porque de cada vez que os obrigamos a ser autónomos, eles, mesmo contrariados, percebem que são capazes, e de cada vez que são capazes, mais capazes se tornam. Proteger um filho é meio caminho andado, protegê-lo demais, então, é meio caminho andado para o tornar frágil. E, portanto, nós precisamos de fazer isto o tempo todo, desde a altura em que eles são pequeninos, para que depois, quando chega a altura deles fazerem as escolhas, tenham a ousadia de, se for preciso, irem rigorosamente em contramão em relação ao desejo dos pais. Os pais baralham os seus sonhos, às vezes os sonhos insatisfeitos da sua adolescência, naquilo que devem ser as perspectivas de crescimento ou as perspectivas de carreira dos filhos. E sem quererem não estão a ajudar de todo. Mas se nós forçarmos essa autonomia, eles depois vão ser capazes de lutar pela sua liberdade. De outra forma, não. Eles precisam de a conquistar também. Mas com o nosso aval, e é aqui que nós temos a ideia que os nossos filhos são muito mais frágeis do que de facto são. Não são assim tão frágeis. E sempre que nós imaginamos isso, somos nós que, contra tudo o que desejamos, estamos a torná-los mais frágeis ainda.
É verdade. Uma coisa que é permanente na adolescência, que às vezes perdura até a idade adulta, é a sensação de não encaixarmos onde estamos, ou na nossa casa, na nossa família, no grupo de amigos. Sim. Às vezes... Como é que a liberdade também é um passo para conseguirmos sentir esse encaixe, não é?
É, eu por isso estava a ver porque é que eu acho que é bom haver uma crise de adolescência por ano. É olharmos por nós muitas vezes, e não precisa de ser só uma, podem ser mais. É olharmos por nós e sermos capazes de dizer assim: mas até que ponto é que neste momento a minha vida tem a minha cara? Até que ponto é que eu me reconheço nela? Até que ponto é que eu me reconheço nesta ou naquela relação? Nesta atitude, até neste percurso que eu tomei? Porque eu acho que quando nós somos capazes de nos interpelar a este ponto, Para já torna-nos humildes, porque percebemos que às vezes fazemos trapalhices que em condições normais imaginávamos nunca vir a fazer. Mas ao menos está-nos a ousadia depois de perguntar qual é o sentido da vida e para onde é que nós queremos ir. E nós nunca vamos descobrir o sentido da vida se não fizermos estas perguntas muitas vezes, não é? E portanto, sim, eles precisam de trepidar, de passar por sobressaltos, mas se eles não desistirem de perguntar quem é que eu sou e para onde é que eu quero ir e com quem é que eu quero ir, escolham o que escolherem, eles não se vão dar mal.
Muito obrigada, doutor. Eu acho que nós poderíamos ficar aqui horas a fio, mas eu desafio os nossos ouvintes a, em vez disso, darem um bocadinho de descanso ao doutor Eduardo Sá, que ainda tem muitas entrevistas para dar, para promover este livro magnífico, Adolescentes, Manual de Instruções. Vai ser um livro de cabeceira para todos os pais de Portugal, com certeza, que tem sempre conselhos muito úteis e esta humanidade e sentido de humor do doutor, que nos ajuda sempre a relativizar e a relaxar um bocadinho com tudo isto, não é? Nós, calhar, também andamos a pensar muito sobre estas coisas, em vez de só sermos pais e mães, não é? Em vez de estarmos sempre a ler tudo, sim, ou a querer, sim, saber as respostas todas, não é?
Sim, 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 sim.
Temos,
sim,
só,
sim,
a relaxar um bocadinho mais.
Sim, muito mais. Ah, não, muito mais, por favor. Sabe porquê? Porque nos tempos que correm, os pais e as mães, mas mais as mães, porque puxam a si essa responsabilidade de uma outra forma, uhum, preparam-se para ser mães percorrendo 1100 tutoriais sobre tudo o que lhe passa pela cabeça. E depois dos bebés nascerem, continuam a percorrer acerca da maneira como se sossega um bebê, como se alimenta, como se adormece, etc. Como se... Oh, então sobre as birras é melhor nem falar. E depois têm grupos de mães que são um sítio, às vezes, um bocadinho assim, devo-lhe dizer.
Sim, sim.
Porque... Então os grupos do WhatsApp, nossa senhora, são dezenas e dezenas e dezenas e dezenas de mensagens. Eu não sei como é que às vezes as mães têm capacidade para as ler e até
para
responder.
Mas a sensação que dá é que estão sempre a competir também umas com as outras, não é?
Também é verdade. E portanto, quando às vezes me perguntam assim, olha, mas diga-me, por favor, de uma forma simples, o que é preciso para sermos bons pais, eu costumo dizer, fazer uma geneira de 88 horas, por favor. E se ainda não chegaram lá, não percam a esperança, porque um dia vão perceber como isso é importante.
Muito obrigada. Sempre as respostas mais sábias e úteis, porque finalmente não me sinto uma péssima mãe. Muito obrigada, doutor.
Este é um podcast Rádio Comercial.